procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Estão distante do trono caçadores de Deus, ao som de um chofar e mais um ídolo importado, ditas regras para nos escravizar. É proibido pensar. 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 Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema. É proibido pensar. Meras repetições. É proibido pensar. Meras repetições. É proibido repetições. É proibido pensar. Repetições. É proibido pensar. Repetições. Sons. Repetições. É proibido pensar. Meras repetições. É proibido pensar. Sons. É proibido.
Tá rolando uma polêmica aí de uma música nova tua, é isso?
Ah, velho, polêmica, bicho. Minha mulher fala o seguinte: você faça coisa, você deixa de falar ou fale qualquer coisa, todo mundo vai falar de você mesmo, né? Não tem.
Fale ou não fale?
Não, é, falar de você, falar da vida alheia faz parte do defeito do ser humano, né? Acho defeito de fabricação, né? Todo mundo gosta de uma fofoca, de uma polêmica e tal. Na realidade, eu acho que a música tem que ter ela tem que ser feita como instrumento de educação, né? A música é feita para construir de denúncia, né? Enquanto arte e entretenimento, ela tem que também ser cultura, ela tem que engrandecer as pessoas, trazer à luz a verdade. É música só para ganhar dinheiro, todo mundo faz. Música para falar a verdade, pouca gente vai. Aliás, quando você fala que todo mundo gosta de ouvir, você vende mais, você ganha mais dinheiro. Mas quando você fala o que as pessoas precisam ouvir, aí já muda, né? Você vende menos.
Isso que gosta é o que
você vende menos, né? Pelo menos você tá cumprindo o seu papel nesse mundo, porque pô, se você passar pelo mundo só cantando o que todo mundo gosta de ouvir ou imitando alguém, você vai servir pra quê? Então...
Mas de qualquer forma, essa tua música, o pessoal pode até não estar comprando o teu CD, mas está acompanhando, já escutou a música.
Eu não gastei um tostão pra botar nada no Orkut, né? Teve um cara... Eu resumo o seguinte, essa minha música...
Vamos explicar o que que
vamos
é,
explicar,
né?
Vou explicar, porque senão vai ficar mal entendido. O nome da música é Proibido Pensar.
Certo.
Que é, claro que não é proibido pensar. A gente tem que aprender a pensar, né? Quando eu não sei pensar, alguém pensa por mim e me escraviza. Mas quando eu aprendo a pensar, eu me liberto, né? A própria palavra de Deus, a Bíblia, fala o seguinte: você conhece a verdade te liberta. Quando você não pensa, alguém pensa por você e te escraviza. Então, é legal você aprender a pensar, inclusive, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Minha música. Agora, tá falando, como parte da boiada, eu resolvi criticar o comportamento dos bois. Quer dizer, eu acho que eu não preciso andar na mesma direção de todo mundo.
E você deu nome aos bois?
Não, aí é que tá. Aí veio um cara, aí veio um querido do cara. Um querido, vou chamar ele de querido porque eu não combinei nada com ele. Mas veio um querido lá, com todo o respeito, viu, meu querido, que você tá me ouvindo aí. Ele deve estar na internet, o Indy P, o cara que fez o vídeo. Ele fez um vídeo dando nome aos bois. Aí você fala, não, mas o João também quis dar. Não, as minhas frases estão todas em letras minúsculas. Não fiz nada em letras.
Foi ele que associou.
Não, ele fez. Agora, quem não é cristão, inclusive pega a minha música e vê, associa também com o que tá rolando. Agora, sim, eu não sei se isso é construtivo ou destrutivo. Deus nunca me pediu para fazer nada extravagante, simplesmente fazer uma música. Foi o que eu fiz. É pra isso. A única coisa que eu tenho é isso, eu não sou profeta, não sou Maomé, não sou ninguém, bicho. Eu sou só um músico que tem a música
como...
Sou Maomé.
É porque a música diz, né, mano? Alguns instantes da letra, né? Vamos lá.
Lá vai ele, olha ele.
Mas ela não vai rolar pra gente?
Está de bem com a... Já vamos rolar a música, mas vamos analisar essa letra aqui.
Eu tô ficando até curiosa já, essa polêmica.
Tem uma parte da música que diz que estar de bem com a vida é muito mais que renascer, né? O de bem com a vida é um programa...
Por acaso a igreja renascer com letra maiúscula?
É, tem um muito programa mais chamado renascer.
De bem com a vida. Eu não tenho culpa que as pessoas põem frase em nome de programa. Frase ela pode ser dita em qualquer...
Exatamente, em qualquer circunstância.
Bicho, estou de bem com a vida. Ofendeu a renascer. O problema não é meu, ninguém...
Se tivesse colocado o nome do programa com uma sigla, aí você colocasse... Não tinha...
Nada a ver, não botei letra maiúscula, nem falei da renascer em
área... aspas, né?
Nada. A música foi feita com muito cuidado... Entendeu? E assim, diante de tantos problemas que a gente vê, de ordem financeira, de ordem moral, de... Quer dizer, eu acho que você não pode botar todo mundo no mesmo balaio. Hoje eu não diria que... Eu tenho vergonha de dizer que eu sou evangélico. Eu prefiro falar que eu sou cristão, como disse a minha querida ali no começo. Eu sou cristão. Ainda bem que Deus não é evangélico, né, bicho? Se Deus fosse evangélico, ele tinha uns 700 anos, desde o Lutero pra cá. Deus é antes da fundação do mundo.
Com certeza.
Então, Lutero fez o movimento protestante. Deus não protestou nada. Deus, ele pegou ninguém, né?
Deus é,
e acabou, justamente. Deus não faz exceção nem de pessoas, nem
mas,
de...
Mas aí, continuando a letra, diz aqui, no show da fé... Aí. Milagre é tão natural. Aí. Show da fé é o programa.
Então, eu tô falando. Ele tem outra... Agora, fé.
Nesse evangeliquez universal.
Vamos falar
assim. Genial.
Pô, fé, de acordo com a definição bíblica, é a certeza das coisas que não se veem. Como é que o cara faz um show da fé? Show é mostrar. Vou mostrar o quê? Se a fé... Mostrar... É certeza do que você não vê? Você vai mostrar o quê?
Mostrar fé no telão, né?
Então, tipo, mas assim, então, e outra coisa, né, cara? Eu creio em milagres, eu nunca descrevi de milagres. Eu só acho que, assim, é um milagre acontecer tanto milagre ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que o milagre é uma exceção, não uma regra, você tá entendendo? Agora, não tô duvidando, eu acho que Deus cura, eu creio na cura, eu creio que Deus tira o cara das drogas, eu creio que Deus tira o cara da bebida, eu creio em tudo isso.
Sem dúvida.
Agora, eu acho que existe toda uma mídia, um aparato... fazendo com que as pessoas se sintam mostradas num canal de TV, numa rádio, num programa. Então o sujeito se acha legal chegando lá e falando, eu cheguei aqui com meu nariz doendo. E agora eu tô... Às vezes o cara tava com o nariz doendo porque tava, apertou demais, sei lá. Mas eu não tô duvidando que o cara foi curado. Né? O cara não descrente não, mas gente nenhum. Agora só acho assim, não se pode naturalizar. É o que eu falo, bicho, cristão é gozado, né? De maneira geral. Como é normal e natural que o cara queira coisas sobrenaturais. Mas como é sobrenaturalmente difícil o cara ser natural. Testamento,
certo.
Pelas tribos de Israel, e Deus até que determinou o uso desse instrumento, era um berrante de chifre de carneiro, que era usado com determinados toques específicos para convocar os caras para guerra ou para alguma adoração específica. Isso lá no Velho Testamento. A Bíblia, depois que Jesus veio a esse mundo, mudou, veio no Novo Testamento. Hoje em dia não existe mais instrumentos santos, existem pessoas santas tocando instrumentos.
Certo.
Então, o shofar ou uma caixinha de fósforo tem o mesmo efeito se o meu coração está dedicado a bendizer a Deus, a louvar a Deus. Então, só que o shofar começou a virar a santa que chora de muitos evangelhos. Sem shofar na ministração não serve para nada. Eu cheguei a ver uma gravação num DVD que não aconteceu porque não tinha chegado o shofar. O cara falou que enquanto não chegasse...
O shofar,
enquanto não chegasse, Deus... Entendeu? Então, como diz um amigo meu, show far away from me. Mas assim,
então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre suas composições, porque você... Dá pra perceber que você pensa bastante, né? No que você vai encaixar.
De quando eu falo umas besteiras também, mas... Eu disse que o cara que fala muito começa a esgotar o estoque de verdade e começa a mentir um pouco. Fica boa a verdade. Mas eu tento não mentir muito, ser mais honesto comigo. Agora, estão distante do trono, talvez tem gente na internet que falou que esse é o meu maior pecado. Onde já se viu associar com o ministério, outros ministérios chamados Diante do Trono, que é uma frase, né? Quer dizer, se eu cantar Estou Diante do Trono, parece que eu estou ofendendo um ministério qualquer. Eu acho assim que Deus não se caça, já começa aí, né? Tratar Deus como uma caça, Caçadores de Deus é um livro que vendeu milhões de cópias no mundo inteiro, dizendo que você tem que caçar e atrair a atenção de Deus. Absurdo. Isaías fala que os olhos do Senhor estão por toda parte, e o que se faz de bem ou mal, o Senhor tudo vê. Você não pode achar que Deus é um animal, você vai com uma espingarda para caçar ele e ver se... Não existe isso. O amor de Deus, ele é amplo, verdadeiro, comprido, alto, largo. Então não tem essa coisa de caçar Deus. Deus não é uma caça, bicho. Deus é alguém. é um senhor, de todas as coisas, sabe tudo, onisciente, onipresente, onipotente. Agora, ao som de um chofar, porque eu já associei tudo, né?
Já fiz todas tudo. As agora, coisas, tudo junto.
Eu acho que quem tá caçando Deus tá distante do trono.
Mila Salles. Mila Salles tá perguntando.
Escreve direto no Acute, ela leu muitas coisas que ela escreve.
A Mila Salles tá perguntando se você viu o posicionamento da Ana Paula Vai Leão. Olha, é Ana Paula Valadão, acerca da música. Primeiro, porque Vai Leão? Por que ela tá falando isso,
eu será? Eu acho que aconteceu um fato muito chato. Acho que ela teve uma apresentação do Diante do Trono em que ela rastejou como um leão no palco e tal. E muita gente achou isso muito, né?
Um exagero.
Muito descabido e tal. E a própria Ana Paula se pronunciou aí semanas atrás sobre isso, explicando, tentando explicar ou tentando se justificar. Eu, pra mim, qualquer coisa que eu vejo que acontece, pra mim é um aprendizado, né? Você tem que olhar tudo e examinar tudo e reter pra você o que é bom. O que é bom disso tudo é que é o seguinte, eu tento fazer coisas na minha vida das quais eu nunca me arrependa. Porque depois que eu me arrependi, fica complicado. Assim, se eu tiver que explicar algumas coisas... Como diz um amigo meu, se eu tenho que explicar certas coisas, porque você não vai entender realmente. Então assim, eu acho que... alguns falam que é um momento dela de intimidade que ela teve com Deus, que Deus mandou ela fazer aquilo. O meu posicionamento sobre intimidade é que intimidade você não expõe pra ninguém. Intimidade é você e Deus num lugar onde ninguém vê.
Intimidade é intimidade.
Intimidade é no seu quarto, porta fechada. Você não vai falar de intimidade que você tem com sua esposa, intimidade que você tem com seu marido, sei lá. Agora tudo bem, eu respeito. Eu acho que ninguém tem direito de julgar. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Respeito a Ana. Eu não tenho espiritualômetro pra medir o homem espiritual de ninguém. O quanto a pessoa é ou não dedicada a Deus. Desejo de coração que o ministério Diante do Trono prospere cada vez mais.
Mas é verdade que o que acontece, por exemplo, entre aquele que põe uma mensagem e aquele que recebe, há um meio de comunicação, há um vínculo que acaba por...
Você pode distorcer um pouco.
Pode distorcer tudo completamente.
Aliás, a minha música vem de encontro a isso que você está falando. A minha ideia, o meu medo é que essa mensagem seja tão mal passada que o evangelho fique totalmente distorcido da realidade, né? Quer dizer, por exemplo, negociar com Deus. Você não pode negociar com Deus. Deus é inegociável, cara. Você não pode dar o seu dinheiro esperando que Deus te dê mais.
Tem aquele que a turma fala de teologia da prosperidade.
Exatamente, que é isso aí que está reinando hoje. Teologia da prosperidade diz o seguinte, que o cara que é servo de Deus não vai ter dificuldades, não vai ter problemas. Pelo contrário, vai ser bem sucedido. Aqueles programas que você vê que o cara fala, olha, eu não tinha nada, eu era mendigo. Hoje eu tenho 8 automóveis, 10 empresas. Eu vou de avião, de helicóptero, isso é bobagem. Jesus falou que as coisas não são assim, né? O mundo a gente não entende desse jeito. Né? O próprio Jesus é uma antítese da teologia da prosperidade, que ele era Deus, abriu mão de ser Deus, se tornou homem e morreu na cruz. Foi uma descendência, foi descendo e morreu justamente para cumprir, quer dizer, sucesso no ponto de vista de Deus é cumprir a missão que ele me deu. Martinho Lutero, que foi quem protestou primeiro contra as ações erradas da época da Igreja Católica, né? Hoje tem ações erradas da Igreja Evangélica, a gente está empatado, né? Eu acho que qualquer coisa que diga a verdade tem que ser ouvida, mesmo que seja dita pela boca de uma mula, como aconteceu na Bíblia. Né? Mas o problema não foi a mula discutir com o cara, foi ganhar a discussão, né? Já é um quadro pitoresco, assim, horrível, ver um cara discutindo com um cavalo, né? E ver o cavalo ganhar a discussão, bicho, aí é o que há. Eu me lembro do pastor que foi almoçar num restaurante, aí ele fechou os olhos e agradeceu a comida. Ô filho, obrigado. Obrigado. Quem trouxe isso? Quem foi abençoado? Que Deus te dê em dobro, ou triplo, quanto mais você. O pastor foi almoçar, ele baixou a cabeça e começou a orar e agradecer a Deus pelo alimento. E tinha um cara do lado dele, do meu tamanho. Meu tamanho também é uma coisa. O pessoal fala assim, pô, você é templo do Espírito Santo. Eu falei, pô, então Deus cabe mais em mim do que em você. Aí, o cara foi agradecer a comida. E o cara estava do lado dele e falou, você é daquela turma que fala um monte de bobagem antes de comer? Eu falei, sim, zoando mesmo, tirando aquele sabe. O pastor falou, não, eu só estou agradecendo a Deus pelo alimento. É uma coisa que eu sempre faço, né? E toda vez que eu vou comer, eu lembro que tem gente que não tem o que comer. E agradecer a Deus é um hábito, não é uma obrigação. Eu faço isso porque eu quero. E o cara falou assim, olha, eu não agradeço nada. Botou o prato na minha frente, eu saí comendo. E o cara, com o pastor, com a mesma educação, falou, pois é, e você faz igualzinho o meu cachorro. Quando eu vou botar comida para ele, bicho, às vezes não dá tempo de chegar com o prato e derruba tudo. Mas,
Você ter um encontro com Deus é ter um encontro consigo mesmo. Saber de onde veio, para onde vai, qual é a origem da vida, né? Saber que em Deus todas as coisas subsistem. Há uma teoria na teologia muito interessante, que antes de tudo existir, só existia Deus. Deus era tudo e sempre foi tudo. Ele não teve... É difícil para alguém que nasceu como nós e que um dia vai morrer compreender alguém que nunca nasceu e que é eterno e que nunca vai morrer. Bom, se só havia Deus e não havia universo, a teoria diz que Deus se esvaziou de si mesmo para criar o universo. O universo é uma prova de amor do próprio Deus que se esvaziou para que houvesse outras coisas. Você, eu, tudo que existe são provas de amor perene do Pai Celeste. Deus se dividiu, ele se desfez dele mesmo para que tudo existisse. Então, às vezes eu acho que a gente fica se perdendo em porcaria, né? Fica discutindo se o batismo é com pinguinho, se é na piscina. Fica discutindo se, né? Fica discutindo certas coisas. E o Lutero falava o seguinte: que a única coisa que difere o ser humano dos outros animais é o pensamento. Vamos concordar nisso, né? Você não vai querer que um macaco faça uma fórmula, né, entenda de álgebra, né? Você não vai querer que um jacaré, né, consiga entender qual é a fórmula da química, da célula. E não. É só um ser humano. Mas o Lutero também disse que a única coisa que nos difere é o pensamento e a gente insiste em não usá-lo. Né? Então parece que na Bíblia de algumas pessoas está escrito assim: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E com todo o entendimento o cara riscou. Né? Não precisa entender nada. Né? O negócio é amar a Deus. E entendimento é detalhe. Não é detalhe, não. A gente sempre tem que saber a razão da nossa fé. E saber explicar isso para os outros. E saber o porquê que a gente crê em Deus. Porque a partir do momento que eu creio desvairadamente ou inconsequentemente, a qualidade da minha fé define a qualidade da minha conduta. Né? É por isso que eu falo que música é muito séria. Se a fé vem pelo ouvir, a gente tem que ouvir coisa boa, para que a nossa fé seja uma fé saudável. Né? Cuidado com o que você ouve. Né? Não faça do seu ouvido um pinico, meu irmão. Né? Não é porque todo mundo ouve que você tem que ouvir. Não é porque todo mundo diz que é legal que é legal. Então, pô, aprenda, assim como você escolhe uma camisa, um tênis, e o cabeleireiro que vai cortar o seu cabelo, aprenda a escutar um CD, aprenda a admirar as pessoas. Saiba que existem outros sapos cantando na mesma lagoinha. Perdão. Essa daqui, bicho, não era pra cantar hoje, né, bicho? Nossa. Aí tá filmando ali, tá filmando lá. Ah, vamos lá, vai. Cada um segue o evangelho que acha que merece. Procuro alguém pra resolver. Procuro alguém pra resolver meu problema. Pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Alguém falou assim: que música podre. Eu já me deu sua palavra e é por ela que ainda vivo o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, reconstruindo o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado, ditas regras para nos escravizar. É proibido pensar. É proibido pensar. É proibido. Oh, oh, oh. É proibido pensar. É. Procuro alguém pra resolver meu problema. É proibido pensar, pois não consigo me encaixar nesse esquema. É proibido pensar. São sempre variações no mesmo tema. Nossa, repetições. é proibido pensar. É isso aí.